Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu estás tocando cada momento, cada geração, Senhor. Que tremendo é ver o que tu estás fazendo nesses pequeninhos. Que tremendo, Senhor, o que tu vais tocar nos adolescentes nesse fim de semana que vem. Tu vais encher eles com teu espírito. Tu vais revelar a tua pessoa, Jesus, mais e mais na vida deles. Que tremendo, Senhor, é a obra que tu estás fazendo. Nosso coração transborda na tua presença, Senhor. Queremos continuar crescendo na tua graça e no teu conhecimento. Queremos continuar, Senhor, nesse ajuste fino do teu espírito, cada momento, para não perder nada daquilo que tu tem para nossas vidas. Por isso, Senhor, vem nos continuar revelando cada vez mais sobre o teu propósito, sobre a tua igreja, sobre o nosso ministério. Vai nos falando cada vez mais, Senhor Jesus. Queremos receber de ti, Senhor, para te servir cada vez mais. Muito obrigado por cada um desses pequeninos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Quero te convidar a abrir em 1 Pedro 2. Texto muito conhecido. Há uma alegria sobre nossas vidas tão grande nessa noite. Nosso coração transborda. Porque Deus tem rompido o véu e não é mais apenas algumas pessoas que podem entrar no tabernáculo. Não temos mais necessidade de ficar no átrio e deixar que apenas algumas pessoas especiais entrem nesse santo lugar. Mas Deus tem nos constituído como igreja, uma nação sacerdotal. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz, nós, porém, já estou colocando na primeira pessoa do plural, nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, como propósito de, objetivo claro de, proclamarmos as virtudes, os atributos, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sim que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Quero repartir com vocês um pouco, em função do horário já, mas a respeito nessa continuidade que Deus tem nos falado como igreja, de que nós somos uma nação sacerdotal e somos uma nação de profetas. Abra comigo em Apocalipse ainda, capítulo 1, versículo 6, vai nos confirmar sobre esse ministério sacerdotal que ele tem nos incumbido. Apocalipse 1, versículo 5 e 6, diz que da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, aleluia, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória, domínio pelos séculos dos séculos, amém. Capítulo 5, vai confirmar essa palavra, versículo 10, podemos ler do versículo 9, nos diz que digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Tanto 1 Pedro 2, 9 e 10, Apocalipse 1, 6, Apocalipse 5, 10, nos traz essa tônica que Deus tem nos comprado pelo seu sangue para nos constituir, a cada um de nós, sem exceção, participantes de uma nação, de um reino sacerdotal. Com isso em mente, abra em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 vai confirmar esse anseio de Deus a respeito de nós, como sacerdotes, sermos profetas do Senhor. Capítulo 14 de 1 Coríntios, ele começa no versículo 1 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Guarde isso. Depois voltamos de novo. Principalmente que profetizeis. Versículo 24. O versículo introduz dizendo: porém, se todos profetizarem. Se todos profetizarem. Versículo 31. Diz o seguinte: todos podereis profetizar um após o outro, para todos, olha de novo, todos aprenderem e serem consolados. O projeto de Deus, dentro do seu propósito como igreja, é que Ele tem nos chamado numa qualidade, numa dimensão onde todos nós, sem exceção, temos uma vocação celestial, tanto de sacerdotes como profetas do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena linha de tempo. Volte comigo para mais ou menos 3.500 anos atrás, em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19 nos fala... Versículo 5, vamos fazer uma linha de tempo e tu vais entender quão profundo é o anseio de Deus, o clamor do Senhor ao longo do tempo a respeito de gerar uma nação sacerdotal. Êxodo 19, 5, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tudo isso Deus falou com o povo de Israel. Eles responderam que sim, responderam que iriam fazer isso. Mas no capítulo 20, versículo 19, eles já tomaram, em função de quão tremendo Deus era e da sua manifestação, da sua santidade, eles tomaram um passo para trás. Eles deixaram o propósito, pediram para Moisés, versículo 19, de capítulo 20, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fala Deus conosco, para que não morramos. E aquilo que era o projeto de Deus, como nós vimos aqui, as 12 tribos, cada um desses meninos e meninas representando cada um das tribos de Israel, povo de Deus. Deus queria que todos fossem sacerdotes. Deus teve que separar uma só, tribo de Levi, que pudesse ser peculiar, especial, representar a Deus, para falar da parte dele. Mas isso nunca foi projeto de Deus. Aleluia. Deus abençoe os proprietários aí. Oh, Jesus. Números 11. Dá um pulo comigo. Números 11. Eu costumo dizer, aqui é um flash do coração de Deus. Muitos de vocês já me ouviram ministrar sobre isso. Números 11, é um pequeno vislumbre do clamor do Senhor. Aqui Moisés está sendo repreendido pelo Josué, seu discípulo. Ele tinha separado 70 anciões que começaram a profetizar. E Josué foi correndo, porque dois deles estavam fora do lugar específico, designado para isso, e ele não achou certo, e ele foi repreender Moisés. E Moisés, então, no versículo 29, se vira para Josué e diz: tens tu ciúme por mim? A minha Bíblia, a versão mais antiga, diz oxalá, mas muitas de vocês, a Bíblia atualizada, diz tomara que, quisera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Eu consigo ver nesse versículo o coração de Deus se escancarando e revelando o profundo desejo do Espírito Santo de Deus. Eu quero levantar uma nação sacerdotal e uma nação de profetas onde todos profetizem. Não 70, não alguns, não um tribo somente. Meu coração, diz Deus, é que cada membro do corpo de Cristo, cada discípulo na minha igreja, seja sacerdote e profeta na minha casa, diz o Senhor. Pule comigo algumas centenas de anos para Joel capítulo 2, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, se não me falha a memória. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aproximadamente 800 anos antes de Cristo, 2000 anos e 800 anos atrás, Deus já estava falando através do seu profeta Joel que o desejo do coração de Deus é que todos entrassem, né, Telmo, livremente pelo Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e pudesse ministrar diante de Deus, e pudesse todo o povo ter acesso à santidade, à majestade, à intimidade do Rei Senhor Jesus. Atos 2, pulamos 800 anos numa tacada. Versículo 17, eu consigo imaginar o coração de Pedrão, querido, se levantando junto com os 11, naquele dia do Pentecoste, vendo que aquela profecia que tinha se levado apenas 800 anos para cumprir, agora o Pedro se levanta arrepiado até o cabelo, oh Senhor Jesus, tremendo que nem vara verde, ele estava ali dizendo: o que aconteceu foi o que o profeta Joel profetizou. Acontecerá nos últimos dias, preste atenção, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre, mais alto, sobre toda a carne, o que vossos filhos e as vossas filhas, o que? Profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Samir estava falando a respeito de gerações. Aqui nós encontramos três gerações bem específicas: velhos, jovens e filhos. Amados, na igreja do Senhor há lugar para todos. Na igreja do Senhor não há conflito de gerações. Na igreja do Senhor, os filhos são cheios do Espírito, criados para profetizarem. Os jovens cheios do Espírito para profetizarem e terem sonhos. E os velhos e os jovens, visões, e os velhos, sonhos. Ainda bem que Deus não faz toda a diferença, às vezes dá sonhos para jovens e visões para velhos e palavra profética para todos. O texto de 1 Pedro, como nós vimos, é no final do século I, e Pedro escreve para todas as igrejas na dispersão, todas as igrejas judias, né, que estavam dispersas numa região da Turquia, e ali ele escreve, eu costumo dizer, com a mão cheia, com a boca cheia, proclamando: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é alguns, é cada um de nós. Amém? Se passaram 2000 anos e a grande catástrofe da igreja do Senhor é que nós mais parecemos uma igreja 2000 anos antes de Cristo do que 2000 anos depois da palavra cumprida em Atos 2:17. Não estou falando só sobre a nossa congregação, mas eu estou falando da igreja em geral. Há uma separação de clero laicato, alguns homens especiais de Deus, algumas pessoas ungidas, mas Deus nunca quis alguns queridinhos especiais. Para Deus, todos são queridos e todos são especiais. E o coração de Deus bate para que todos nós nos vestimos com a roupa do Senhor como sacerdote e nos entendamos que somos profetas na casa do Senhor. Abra comigo em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e 1 Pedro 4. Romanos 12, quero só que tu salienta para começar uma palavrinha. Oh Jesus, Romanos 12, versículo 3. No final do versículo fala a respeito da medida de fé que Deus repartiu, como diz a tua Bíblia, a cada um. Diga mais alto, por favor. Cada um. Embora somos muitos, diz no versículo 5, somos um só corpo e membros um dos outros, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu não entendo muito de português, mas isso aqui me parece que está no passado. Que nos foi dada. Segundo a medida da fé que já nos foi dada. Se profecia, guarda isso. Segundo a proporção da fé. 1 Coríntios 12. Fala das manifestações do Espírito. E essas manifestações, Deus distribuiu a cada um, a cada discípulo na sua igreja. Versículo 7, 1 Coríntios 12, 7, olha como aparece de novo essas mesmas palavrinhas. A manifestação do Espírito é concedido a mais alto, a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Versículo 11, acompanhe, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, vírgula, como diz a tua Bíblia, a cada um, individualmente. Eu não entendo muito, mas me parece que o Espírito Santo está salientando aqui, que eu, Joãozinho, preciso entender, preciso ter revelação, que o Espírito aprove a ele selecionar, escolher a cada um de nós. Não é mais uns, não é mais alguns, não é uns poucos, não é apenas um dozeavo, um tribo, apenas desses 12, é a cada um. Deus chama cada um de nós como discípulos para profetizarmos e sermos seus sacerdotes. 1 Pedro 4, que texto maravilhoso, 10 e 11, nos fala, servi, aleluia, a cada um de novo, ele diz, conforme o dom que recebeu, como bons mordomos, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se tu ainda tem uma visão míope da obra que Deus quer fazer através da tua vida, e uma visão limitada do que Deus quer realizar através da tua vida, eu vou te emprestar meus óculos, e tu vai começar a ter uma visão espiritual. Tu és canal da multiforme graça de Deus. Tu és mordomo, expressão, chamado do Senhor para expressar a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Oh Senhor Jesus, para que Deus em todas as coisas seja glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode colocar a mão no teu peito e dizer, a cada um. A cada um. Sou parte. Deus me chama. Pertenço a um povo sacerdotal. Deus me chama para profetizar. Voltamos para 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3 nos fala que aquele que profetiza, ele vai falar a homens, mas ele vai edificar, exortar e consolar. Você pode repetir comigo esses três verbos? Edificar, exortar e consolar. Só para não ficar nenhuma dúvida, porque essa palavra exortar, na verdade, melhor traduzida, concorda comigo, Telmo? É encorajar. Vem da palavra paráclito, consolador, aquele que está ao lado para fortalecer. Então vamos repetir de novo, com essa versão atualizadíssima aqui, edificar, encorajar e consolar. Agora todo mundo junto, ordenadamente. Qual é o primeiro? Edificar, encorajar e consolar. Outro dia, alguns de vocês já pegaram essa palavra, ministrando sobre os mandamentos recíprocos, sobre as mutualidades. Caiu a ficha e tive um vislumbre maior da revelação, porque desmistificou, porque a palavra fala que os mandamentos recíprocos é para todos. 1 Tessalonicenses 5,11 fala, aleluia, que nós podemos nos edificar e nos consolar mutuamente. 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Maravilha! Isso é palavra profética. Consolar, edificar, isso é palavra profética. Quando eu obedeço o mandamento recíproco de consolar, de edificar, eu estou cumprindo meu chamado profético. E isso é para todos, porque ele diz uns aos outros, reciprocamente, não diz, ó presbitério, ó discipuladores, ó diáconos, ó apóstolos. Ele diz uns aos outros, não tem limitação. Amados, Deus está esperando aproximadamente 3.500 anos para que a igreja se dê conta que todos nós, sem exceção, cada membro, cada discípulo recém-convertido, batizado, cheio do Espírito Santo, se levante dentro, aleluia, diante da presença dele para profetizar, para encorajar, para edificar e para consolar. 1 Tessalonicenses 4,18 confirma isso. Consolai-vos, pois, uns aos outros, falando a respeito da vinda do Senhor, com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Hebreus 3, 13, vai falar da palavra exortar. Hebreus 3, 13 confirma essa palavra, dizendo, por causa do engano do pecado e da incredulidade, precisamos exortar-nos mutuamente. Avisar, estimular, ajudar, fortalecer a decidir pelo Senhor, pelo reino. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é amanhã? Hoje. Que dia é a terça-feira? Hoje. Já te deu conta que Deus sempre vive no presente? E cada dia que tu vive na presença dele é dia para o quê? Profetizar. É dia para ser sacerdote do Senhor. Como discípulo na casa do Senhor, fomos chamados para profetizarmos, edificando. Edificando. Encorajando. E edificando, consolando, encorajando, tá bem, tá certo, Ed? Consolando, amém? Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. Quantas vezes? Todos os dias. Alguns princípios. 1 Coríntios 12, 31. fala que é para procurar com zelo. Eu gosto dessa palavrinha. Zelo, clamor. Eu tenho horror tudo que é apatia. Tudo que é... Na verdade, não gosto das coisas light. Doutor, desculpe. Não estou dizendo que... Essa é uma questão de gosto. Não estou dizendo que eu não uso. Estou usando pão integral direto. Tudo só pãozinho preto ali, cheio daquelas coisinhas, né? Pão branco, só a galera, meus adolescentes ali detonam aquele pãozinho. E eu vou só no pãozinho preto. É uma maravilha. Oh, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ele nos fala a respeito de zelo, clamor, gana, sede, fome, ardor pelo Senhor. 1 Coríntios 14, 1 fala de novo, segui o amor, aspirai, procurai, desejai, com o quê? Zelo. E o versículo 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo. Três vezes, o Senhor te exorta, me exorta a procurar com zelo. O que nós como igreja vamos fazer? Procurar com zelo. Senhor, eu libero uma dimensão de sede e fome espiritual sobre cada discípulo. Descobrir quão tremendo é o tesouro que tu tens colocado em nós. E nós queremos buscar com zelo, com clamor, com ardor, com sede e fome a tua presença que já habita em nós, manifestar a tua glória. Aleluia. Estamos citando alguns princípios. Romanos 12, 7, vimos que quando profetizamos é segundo a fé. A medida que Deus repartiu a cada um. Tudo que tu precisa fazer é com fé. Já contei isso para vocês, que a primeira vez que Deus me levou a interpretar, Moisés tinha recebido uma palavra em línguas, e ele me chamou e virou para mim, me puxou e disse, agora interprete. E eu não tinha nada. E eu disse, quase me deu um treco assim, disse, Moisés, tu está errado. Mas como dizer para Moisés na frente de todo mundo que ele estava errado, né? Eu achei, engoli em seco e fiquei quietinho, orando em línguas, no meu espírito, mais desesperado do que qualquer outra coisa. Mas eu pensei, se ele recebeu, e eu sei que ele é um homem de Deus, Deus vai me dar, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar, e Deus vai cumprir a palavra dele. E comecei a falar a primeira palavra que Deus colocou no meu espírito. Eu pensei que ele ia dar uma frase inteira. Tudo é pela fé. Palavrinha, quando eu dei a primeira palavra, veio a segunda, quando veio a terceira, depois, quando eu dei a terceira, veio a quarta. Tudo pingadinho assim, tudo assim tratando com a minha carne ao máximo. Mas é pela fé. Eu quero dizer para ti que Deus nunca te deixa na mão. Nunca. Nunca. Quando Deus fala, ele fala. Segundo a proporção da fé. 1 Coríntios 12, 7. Fala visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 11 fala, o Espírito é que realiza. Não tenho que produzir nada na minha carne, não tenho que gerar nada no meu, na minha vontade. Eu me disponho, preste atenção, Senhor, eis-me aqui, livre para profetizar, cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito, livre, sem qualquer pecado, sem qualquer culpa, condenação, livre para que tu possa me usar. Ainda sou barro, sou vaso, mas o tesouro habita em mim. Ontem estivemos em Três Coroas e estava escutando o Moacir à tarde ministrando para os discipuladores. E sempre é uma preciosidade escutar esse meu companheiro. E ali ele largou uma ali que bateu assim, disse, barbaridade, essa aí tenho que guardar. Falou a respeito do vaso, que tem tanta gente que olha para o vaso querendo que o vaso seja de ouro. Querendo que o vaso seja perfeito, irrepreensível, completamente lustradinho, né? Com lustramóvel e tudo bonitinho, olhando para o vaso. Mas 2 Coríntios fala a respeito que o vaso é de barro. E como ele brinca comigo, né? Barro vermelho no meu caso. Já está ficando mais branquinho. Gente, olha, Jesus, tu é o tesouro, e nós temos que olhar para o tesouro e não para o barrinho. Esse barrinho ainda tem que ser partido, quebrado, para que o tesouro se manifeste. E tem tanto irmãos, então, eu só dei uma palavra se o Senhor confirmar com raios, trovões, anjos, querubins, serafins, então eu dou uma palavra. Guarda as sete chaves o barrinho. E o barrinho nunca é quebrado, nunca o vaso é partido para manifestar a glória do Senhor. Diz para o teu barrinho ali, está na hora de quebrar. Está na hora de ser quebrantado. Oh, eu libero a unção de Deus na minha vida. Eu libero o tesouro de Deus. Eu não vou mais reter a palavra profética. Eu quero profetizar em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, 11, como nós vimos, é o Espírito que realiza, distribuindo como lhe apraz a cada um. Capítulo 14, versículo 4 e versículo 26, de 1 Coríntios 14, 4 e 26, fala que é para edificar a igreja. Nenhuma palavra profética é para destruição, envergonhar, escandalizar, desprezar, humilhar, rejeitar. Nenhuma palavra profética pode sair do triozinho, do trilho, dos três trilhos. Edificar, consolar, encorajar. É tudo para edificação, diz o versículo 26. Tudo para edificação. Um tem salmo, outro doutrina. Cada um tem revelação, cada um tem salmo, cada um tem doutrina, e outro ainda tem língua, cada um tem interpretação, seja tudo feito para edificação. Você faz aquela perguntinha interior, tem um fim proveitoso? Tem. É o Espírito que está dando? É. É para edificar a igreja? É. Tem um fim proveitoso? Tem. Versículo 33, no capítulo 14, me acompanha com o dedinho aí na tua Bíblia, diz, aleluia, que Deus não é Deus de confusão, é de paz. Qualquer palavra que vai gerar confusão no meu interior, ou vai gerar confusão na vida do meu irmão, já, zíper, né, não vou falar porque não é de Deus. É simples. Oh, Jesus. Versículo 40 fala, é com decência e com ordem. Amados, tem tanta coisa acontecendo por aí, eu não quero falar de nada, nem de ninguém, mas tem cada situação, cada mover estranho. Oh, Jesus, como se eu tenho que fazer algo escandaloso, me atirar no chão, gritar, urrar, rir, me encostar nas paredes, sei lá, vocês nem imaginam do que nós somos guardados aqui. Como se tem que dar um tremelique agora para profetizar, tem que cair no chão, tem que tremer. A palavra fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, no versículo 32. Ou seja, eu posso começar e parar a qualquer hora que o espírito me diga. Outro dia teve um irmão que profetizou no meio, começou a orar em línguas no meio, que a Fife estava ministrando aqui. E eu posso falar com liberdade, porque eu já falei com esse irmão querido várias vezes, que ele tem autoridade, o Espírito do Senhor está sujeito ao profeta. Se o Senhor está falando através de um irmão aqui na frente, o Senhor não vai falar ao mesmo tempo, ele não é estéreo. O Senhor não é estéreo aqui, lá. Se ele está falando aqui, ele não é de confusão, ele vai terminar aqui, quando terminou e ele quer falar, pode falar através de cada um. Mas é um após o outro, diz 1 Coríntios 14. Todos podem profetizar, um após o outro, versículo 31. Para todos aprenderem. Mas não é de confusão, não é sem decência e ordem, é com clareza. Oh, Jesus amado, que preciosidade. 1 Pedro, como nós já vimos, 4, 10 e 11, fala da multiforme graça de Deus. Oh, Senhor, da multiforme graça de Deus. Olha só, outro princípio, quem fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Qualquer palavra profética que tu recebe, tem que conferir, está junto com a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, não fale que não é de Deus e não receba que não é de Deus. Oh, Senhor. Eu me lembro quando eu pertencia à denominação onde eu cresci, tinha, sei lá, meus 15, 16 anos, me lembrei agora, e tinha algumas meninas que tinham uma palavra profética de Deus que deveriam casar comigo e namorar. E eu pensei, já não está de Deus, porque já tem várias, né? Não eram tantas assim, tá? Para não fazer muito alto, minha média aqui, mas tinha alguma. E eu pensei, não bate. Eu não tenho testemunho interior. Oh, Senhor, não é assim. Misericórdia. Poderia contar a noite inteira de causos, mas não vai edificar. É conforme a palavra, não pode sair fora da palavra. Amado, se você soubesse o que acontece por aí, consultas espirituais, onde as pessoas são orientadas a se divorciarem, a trocarem de esposa, a fazerem coisas ilícitas, tudo em nome de Deus. Amados, nada fora da palavra. Se alguém fala, fala de acordo, diz 1 Pedro 4, 10, é a palavra de Deus. Depois ele continua dizendo, na força que Deus supre, a palavra vem dele, a força vem dele, e preste atenção, a glória é dele. Detalhezinho. Porque às vezes o vaso, né, fica cheio de grau, bah, todo mundo notou ali que eu trouxe aquela palavra profética que eu interpretei, que Deus me deu ali, orei por aquele cara ali, aquele cara foi curado, fui usado por Deus, oh, vou até botar uma plaquinha, usado por Deus, oh, glória, glória a meu nome, glória a mim, oh Jesus. Amados, não tem queda mais rápida do que quando nós roubamos a glória do Senhor. Oh Jesus. Não faça bobagem. E eu digo para mim mesmo. Às vezes Deus te usa, e Deus me usa, e Deus nos usa. E eu, às vezes, conto isso, viajo por aí, tenho uma conferência, retiro maravilhoso. Deus faz e acontece, e é aquilo, e é aquilo, e batizado no Espírito Santo, e é cura, e tu traz palavra para os líderes, e profetiza. Aí tu vem para casa. E aí Deus te torna, de novo, bem consciente de quem tu é. A família, com os filhos, com a esposa. Tu não é grande. Oh, Jesus, que coisa boa. Sermos guardados, junto com os colegas, junto com o discipulador, com os companheiros. Todos somos sempre, em qualquer lugar, pequenos. O tesouro que é grande, Cristo, a esperança da glória. Não roube a glória de Deus. Sempre dê glória ao Senhor. Senhor, tu usaste? Foi o tesouro. O barrinho aqui eu conheço bem. Esse é, pá, é brabo. Mas tu está trabalhando para que cada vez seja menos barro e mais Cristo. Senhor, me quebranta cada dia, para que eu nunca roube a glória que só pertence a ti. A palavra vem dele, a força é por meio dele, e a glória é para ele. Claro, querido, vem, por favor, companheiro.
Eu estava lembrando que o Ismael sempre fala do burrinho de Jesus, né, que quando Jesus entrou em Jerusalém, era aqueles aplausos e aquela gritaria toda, e mantos e palmas. E o burrinho podia pensar, puxa, mas eu não sabia que eu era tão importante assim, tanta gente se prostrando. Ele era só o burrinho. O assunto todo era quem estava sobre ele, né? Mas eu quero contar uma experiência pessoal. Essa foi a experiência do burrinho, né? É, vamos falar de outro burro agora aqui. Teve uma oportunidade, não sei bem quando é que foi, mas teve uma oportunidade em que eu ministrei uma palavra, acho que nem foi aqui, não, foi aqui, sim. E foi uma bênção para a igreja, assim, foi um derramar, sabe? E aí quando eu estava saindo daqui, assim, lutando para ser burrinho, né? Eu comecei a pensar assim, Senhor, passei o dia todo, não orei. A palavra que ministrei já era uma palavra que estava pronta já, não tinha nem olhado ela naquele domingo. E quando ministrei aqui, foi uma bênção. Aí quando eu estava saindo ali no corredor, que eu sempre fico por ali, veio uma irmãzinha, mais idade aí, não sei bem, não lembro mais quem era, e disse assim para mim: eu oro todos os dias pela tua vida. E tenho clamado a Deus para que Ele te use. E fiquei feliz de ver que Ele te usou hoje. Nem o burrinho tinha valor. É que havia uma oração diante do Senhor. O Senhor me usou, sabe por quê? Para responder a oração da irmã. Olha só, não tinha nada a ver comigo, irmãos. E eu saí caminhando e pensando: Senhor, não deixa ela desanimar nunca.
Quer continuar? Certamente alguém tem orado muito pela minha vida hoje. Oh, Jesus. Quero concluir dizendo, e depois vamos praticar, sobre quem e em que situações profetizar. Deus nos chama para profetizarmos sobre as pessoas que ainda não se converteram. Sobre cada contato. Sobre cada incrédulo. Cada pessoa. Cada vida que nós temos. Que nós temos algum relacionamento ou algum contato, mesmo desconhecidos. Eu tenho o costume de orar no caminho, lá perto de casa, onde eu faço minhas caminhadas e corrida. E tenho levantado as mãos para profetizar sobre aquelas pessoas. É uma volta que a gente dá, 1 quilômetro, 216 metros. E tu dá volta, e dá volta, e dá volta. E tu encontra as mesmas pessoas, muitas vezes, o mesmo dia. Todos os dias. Às vezes tu encontra outra pessoa que eu nunca vi, vejo aquela pessoa carregada com demônios. Muitas vezes o Espírito Santo levou, profetiza sobre ele. Profetiza salvação, libertação, cura, conversão. Algum daqueles contatos, tu vai sempre vendo, cada dia diz, estou orando. Tem um casal de vizinhos meus, amigos, que quase todos os dias profetizo. Amigos da Sônia e do Sérgio. Oh, Senhor Jesus, não sei quando eles vão se converter. Vão se converter. Vão sim. Aleluia. Que 2 ou 3 concordaram. Aleluia. Eu quero te encorajar de profetizar sobre os teus amigos e contatos incrédulos e até pessoas que tu encontra na rua, no super, no banco, no shopping, na escola. Quero profetizar a graça de Deus sobre a tua vida. Quero profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar que tu conheça Jesus. Seja ousado, intrépido. Se Deus te der uma palavra de conhecimento, não recolha, não retenha. Entregue. Pode ser que tu nunca vai encontrar aquela pessoa mesmo. O vaso de barro já perdeu a vergonha mesmo. Às vezes por telefone, a pessoa nem vai olhar que tu ficou vermelho. Então profetiza, não tem problema. Sobre todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, chama eles pelo nome e continua dizendo: Senhor, eu profetizo sobre essas vidas, aleluia, sobre Luiz, sobre Lisete, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, sobre o Gilberto, sobre o Coelho, cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, que se convertam a ti. Profetiza sobre os discípulos, aleluia. Vem para cá, Tiaguinho, aleluia, Senhor. Se você tem o costume de abraçar e beijar, como temos aprendido com o ósculo santo, profetizo sobre a vida do Tiago, Senhor. Quero encorajá-lo nessa noite. Quero consolar o coração dele para que seja firme em ti. Quero fortalecê-lo com graça. Para que ele nunca e jamais se desvie do teu caminho. Para que a vida dele seja mais e mais cheio da manifestação do teu poder. Que a vida dele, o ministério que tu tem dado, a faculdade que ele está fazendo, ali ele seja sal e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, que ali ele seja luz, sal, em nome de Jesus. E que muitos ali ao redor dele venham se converter para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Viram como é simples? Podemos ministrar e abençoar sobre nossos companheiros. Quero encorajar e fortalecer as mãos do Telmo com esse trabalho tão lindo que ele, a Heloísa, o Cléo e a Tânia têm feito com toda a equipe com as crianças. Que jamais as suas mãos cansam, que os seus pés não se atrapalhem, que a sua mente e seu coração permaneça forte e lúcido até o final da sua vida, que na sua velhice cada vez mais vai ser cheio de seiva e de vigor, e vai dar muito fruto, Senhor. Aleluia, que a vida dele vai ser cheia da alegria dele e da Luísa, porque verão gerações em gerações frutificando para a tua glória. Eu abençoo meu companheiro em nome de Jesus. Oh, Senhor. Uns aos outros no meio da igreja, no encontro da igreja, na casa, com os discípulos. Toma o hábito, Senhor, eu busco uma palavra profética. Eu busco uma palavra em línguas, eu busco uma palavra de conhecimento e sabedoria. Sobre cada necessidade que o discípulo tem, você busque o Senhor para liberar o reino de Deus. Você profetiza sobre a família. Profetiza sobre o Jonathan, sobre o Daniel, sobre o Michael, sobre a vida da Martinha, querida. Profetiza a tua graça, a abundância do teu espírito. Que o Senhor guarde eles nesses dias que nós vamos estar indo para a Noruega e na Suécia. Que eles sejam cheios da tua graça. Oh, Senhor amado. Cheios do teu Espírito amado. Cresçam no conhecimento contigo. Profetiza no teu trabalho. Senhor, eu entro nesse lugar, nesse trabalho, nesse escritório, nessa oficina, nessa faculdade, nessa classe, nessa indústria, em nome de Jesus, como embaixador do reino de Deus. Profetiza o reino de Deus nesse lugar. Oh, Senhor, sobre cada vida. Ontem, os jovens e parte da igreja se vieram aqui para profetizar sobre as nações. América, Oceania, Europa, África, Ásia. Perdi algum? Não. Oh, Jesus, foi lindo a noite, ontem à noite. Moacir e eu não pudemos estar porque estávamos em Três Coroas ministrando. John Nelson estava aqui, Tom, Samir, muitos irmãos, a Cássia. A Ingrid, nós vamos profetizar sobre essas nações agora. Há um tempo atrás, Deus colocou no coração do Nilson uma nação. Ele começou a orar pela Noruega muito antes de saber que Deus ia levar ele para lá. Não quero esquecer, quando eu tinha 9 anos, fui num retiro de criança, Telmo. Meu primeiro retiro de criança, era uma semana. E aconteceu uma situação ali, onde a senhora, que era uma das responsáveis, acho que era a Ida, o nome dela, é uma senhora de quase uns 70, 80 anos, sei lá, não sei se era tão velha, porque eu era muito guri, achava qualquer pessoa mais de 40 velho, né? Hoje 40, flor da idade, guri, né? Mas naquele tempo achava, né? Não sabia nada, né? Agora a gente sabe. Oh, Jesus. Mas aquela, eu sem querer, me levantei e ela pensou que eu tinha me levantado para dar o lugar para ela. Mas eu não fiz, não foi algo tão bonzinho. Foi, sei lá, ou foi o Espírito que me cutucou, porque não foi algo premeditado. Mas eu me levantei e ela pensou que eu estava dando lugar para ela. E ela se virou, impôs as mãos e profetizou. Fui cheio de Deus. Profetizou sobre a minha vida, meu futuro, ministério. Eu nem sonhava que um dia estaria no Brasil, que casaria, que teria filhos, que Deus daria uma equipe tão preciosa a pertencer como meus colegas, poder servir uma igreja tão linda. Misericórdia. Não sabia, com 9 anos, nada disso. Mas esses filhos, Telmo, e os adolescentes e jovens, podemos profetizar sobre cada criança. Senhor, tu vais enviar muitos para esses continentes. E esses países, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que tu tens preparado para aqueles que te amam. Eu queria te convidar de nós nos colocar em pé. Queria pedir para o Jobson, junto com mais aqui, alguns orarem pelos pedidos e profetizarem sobre os pedidos. Pode vir uns 5, 6 aqui junto com Job. Ele vai orar num círculo aqui sobre os pedidos de oração. E eu queria pedir, aleluia, para que alguns orassem pela Ásia. Samuel ali, vocês que estão, Henrique que estão ali, Gabriel, vocês que estão ali, se virem para a parede, põe a mão na Ásia ali, põe a mão sobre os cartazes, pode ir mais jovens ali, aleluia. Outros que estão ali na África, pode ser que você vá para Guiné-Bissau, mas vamos orar. Oh, Jesus. Oh, isso, o Thelmo está indo para lá, você pode se deslocar do teu lugar e ir para lá. Outros na Europa ali, Alberto já está ali, a Keila já está ali, a Dilce Aline já está na Europa, Fernanda, Denise ali, aleluia, estão ali, Alexandre Apita, outros irmãos, amém? Podem se virar para lá. Outros aqui, aleluia, Ronaldo, Gilson, aleluia, Mari ali, vão para a América ali, Renan, aleluia, Adriano, aleluia. Oh, Jesus. Abner, Deus te deu uma palavra, vem.
Há uns 2 ou 3 domingos atrás, veio uma irmã induzida pelo Espírito Santo aqui na frente. Ela disse que tinha tido uma visão de óleo, fogo e mel. Que Deus tinha óleo, fogo e mel sobre nós. Não sei se os irmãos lembram dessa palavra. E quando ela deu essa palavra, eu vi pingadinho assim, fogo, mel, óleo. E o Senhor me falou naquele instante, e agora o Espírito Santo me empurrou, estou deixando o vaso ser quebrado e vir aqui na frente. E Deus está dizendo para nós, eu tenho mais. Não deixem escorrer. Eu tenho mais amor. Eu tenho mais poder do Espírito para derramar sobre vocês. Eu tenho mais unção para que vocês curem, para que vocês profetizem, para que operem sinais em meu nome. E creio que o Espírito Santo quer abrir nossos olhos para estarmos atentos ao que Deus quer fazer. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio.
Aleluia. Também com muito temor e tremor, quero compartilhar algo que aconteceu hoje à tarde. Estava com meu filho Daniel, saí com ele. E estava escutando um cântico que falava sobre o que aconteceu com Elias, quando ele mandou o jovem subir 7 vezes ao monte, porque ele tinha profetizado que viria chuva sobre aquela terra. E o meu filho perguntou, mas que persistência teve esse rapaz que foi 7 vezes? E eu compartilhando com ele, o Senhor começou a me dar uma palavra sobre a família. A família é o meu projeto, diz o Senhor. E me deu 3 situações específicas que eu quero profetizar nuvem, de água, de chuva, de bênção sobre a tua vida. Primeiro, uma jovem. A jovem ora pelos seus pais. Eles estão com problema de relacionamento. E eu quero te dizer que o Senhor está ouvindo o teu clamor. E está vindo a nuvem sobre a tua vida. E os teus pais, eles vão se reconciliar. A segunda, sobre uma mulher que tem orado sobre uma filha. E essa filha, ela está muito mal. Mas o Senhor quer dizer, assim como o jovem subiu 7 vezes, e no 7º ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Assim está vindo a nuvem, e essa nuvem de bênção vai vir sobre a tua vida, e a tua filha vai ser resgatada. E o terceiro é sobre um sacerdote, é um homem que tem orado por toda a tua casa. Tu tem no teu coração que toda a tua casa será salva. E eu quero te dizer que o Senhor está dizendo para ti, toda a tua casa será salva, em nome de Jesus.
Que maravilha, Senhor.
O Senhor tinha me dado a palavra uns minutos atrás, até tinha dado para o meu irmão do meu lado. E agora, ouvindo sobre a súplica, o Senhor confirmou essa palavra para a igreja. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém.
Aleluia. Quero pedir para Moacir e alguns amados orarem comigo e pela Marta. Nós vamos estar indo para a Noruega e a Suécia na quinta-feira. Vamos estar com os pais da Benedict e com o Fred. Então, vamos todos orar e depois estamos despedidos. Vamos estar orando, já são quase 15 para as 10, mas nós não queremos deixar de orar por esses países e continentes. Certamente Deus está dando mais palavra profética. Domingo que vem você traz, fala com o coordenador e continua. Mas queremos que vocês orem. Precisamos muito da oração e de jejum da igreja. Aleluia. Então, vamos estar orando aqui pelos pedidos, vamos estar orar por mim, pela Marta, João Nelson, Rogério, estão indo para Blumenau com as esposas também nesse fim de semana. Tu fica. Oh, Jesus. Então, vamos estar orando. Amém? Então, alguns podem ir ali para a Ásia, outros para a África, outros para a Europa, outros para a Oceania, outros para a América, outros aqui conosco. Aleluia. Vamos todos orar. Amém? Todos começam a orar ao mesmo tempo. Não se preocupem.